E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro podcast da Quetu, versão podcast. Hoje, com dois assuntos, clássico, a piada mortal e o Coringa, né, com uma análise do Coringa como vilão, como personagem e algumas curiosidades. E, mais uma vez, eu aqui, Luiz Maldonado, com o Augusto.
E aí, galera, mais uma vez, um grande prazer estar participando aqui do HQ True versão podcast.
Bom, antes de mais nada, a gente queria agradecer as pessoas que têm comentado, que têm compartilhado no Facebook as postagens. Recentemente, a gente também disponibilizamos o podcast no YouTube. E muita gente falando aí das trilhas, né? No fundo, das edições. Isso é muito. A gente fica.
É um feedback positivo.
Né? A gente fica muito feliz com isso, porque a gente já falou isso algumas vezes. É uma proposta nossa focar em conteúdo, né? Então, mesmo sem estrutura e levando na raça mesmo, a gente não deixa esse tipo de coisa nos impedir, né? E acaba viabilizando o que a gente quer falar sempre, assim, que é de HQ, quadrinho, arte sequencial, gibi, todo esse universo. Bom, então, o primeiro assunto de hoje é Piada Mortal, né?
Grande clássico.
Cara, um super clássico, né, cara? Um Alan Moore, talvez.
Chegou junto com os dois pés na porta.
Talvez junto com Frank Miller, Grant Morrison, Neil Gaiman.
Nossa.
Esses caras, assim, eles mudaram a maneira de se fazer quadrinho, né?
Sim.
Eu até comentei bem por alto no videocast que a gente fez, que ainda não foi pro ar, que é sobre a última caçada de Kraven, né? O especial do Homem-Aranha.
Correto.
Que foi feito na sua casa.
Isso.
Igual hoje, esse podcast. Pra mim aqui, tá na mansão Wendell Augusto. E o Grant Morrison, que é um cara que trabalhou com o Batman também, muito legal, assim, com o Super-Homem em alguns momentos, ele lançou um livro chamado Super Deuses. No Super Deuses, ele acaba dando uma dissecada na mitologia dos quadrinhos, alienígenas, a questão, a necessidade humana de se ter um herói, toda essa questão de adaptar, né, do alienígena no mundo, e o herói como, do ponto de vista ficcional, de viés humano, assim. Ele bate secada legal, assim, nas eras. Então, pra quem tá ouvindo o podcast e ainda não tá familiarizado com esse tipo de coisa, eu vou falar assim rapidão sobre isso, que é, a gente começa com a Época de Ouro, que é de 38 até 50, surgimento de Batman, Superman, Aquaman, aí a gente tem a Época de Prata, que é demais, né, que aí vai de 56, já pegando aí Cold Comics, né, que é o
parceiro.
Eu falo bastante disso no podcast dos editores. Ele vai até 70. De 70 até 85 a gente tem a Época de Bronze. E de 85 até 94 a gente teria a Era de Ferro. E o Grant Morrison e alguns outros escritores, eles apostam, muita gente concorda com ele, que a Época de Prata, que foi Flash, Lanterna, muita gente foi repaginar, e eles começaram a fazer alguns personagens um pouco mais violentos, tinha a ideia de se fazer um Batman um pouco mais da noite mesmo, sombrio e tal, e o código acabou limitando isso. Ele não conseguiu fazer isso por muito tempo, ele acabou limitando. Então, gente igual o Grant Morrison acredita que a Era de Prata e a Era de Ferro seriam juntas, é o que faz a Era das Trevas, seria 35 a 94. Isso, cara, justifica um monte de coisa, como o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Maus, é o próprio Piada Mortal que a gente está falando aqui.
Exato.
Hoje, e o surgimento dessa linha de narrativa liberdade estrutura narrativa e o artista com autonomia. Por exemplo, a Vertigo, Dark Horse, a Image, IDW, todas essas, a Violent, todo mundo começou desse jeito, assim. Então isso tudo faz parte, né, que essa aquela coisa mais violenta, né, a partir disso. Então é legal a gente situar essa época das trevas pra gente entender um pouco sobre Piada Mortal.
Uhum.
Você dá uma dissecada pra gente aí no Piada Mortal.
Então, galera, Piada Mortal parte de uma ideia do Coringa. Na verdade, ele quer mostrar pro Batman o ponto de vista dele, que é o seguinte: um dia ruim é capaz, é tudo que uma pessoa precisa para enlouquecer de vez. E o Coringa sempre teve esse lance, né, cara, de pirar, tentar enlouquecer o Batman.
Ele sempre teve essa coisa de acontecer alguma coisa ruim que você também precisa fazer isso.
Né? Isso, justamente. E ele tenta provar esse ponto de vista dele, tentando enlouquecer o maior aliado do Batman, que é o comissário James Gordon. E nessa HQ é onde tem o atentado à Bárbara Gordon, onde ela fica paraplégica por causa do tiro que o Coringa espere na cintura dela. É uma HQ pequena, né? A gente pode ver aí que é uma leitura rápida.
E que são o quê? 40 e poucas, né? 40 e... É uma história pequena, né, cara?
É.
Não, que na verdade...
É, tem esse...
70 e poucos.
Tem esse quase, extra aí no finalzinho.
Mas o...
Mas é rápido.
O roteiro original do Alan Moore é gigante, né, cara?
É, é
super
enorme.
Explicado, com cenas, ponto de vista, o ângulo, plano americano, ou plano plongeiro, o que ele quer lá, o plano. Interessante isso. Tem algumas coisas... Tem um prefácio, né, nessa capa dura que saiu, que é do Tim Sale, né?
Isso, do Tim Sale... Quer ver? Vamos ver aqui.
Olha, é um trem que acontece. Raramente acontece.
Ele faz uma introdução.
Raramente acontece.
E o Ryan Mullen faz um pós-fácil.
Raramente acontece da gente falar com a HQ na mão, né?
É verdade,
galera. Raramente a gente faz algum programa com a HQ na mão. E hoje, calhou da gente ter essa edição aqui, então fica mais fácil de exemplificar algumas coisas, apesar de não ser o nosso carro-chefe, né? É legal. Tem um detalhe sobre essa. O relançamento do Piada Mortal, que o. Foi a mesma equipe que fez o original, foi a mesma equipe do Watchmen.
Sim.
Foi a mesma equipe do Watchmen. Só que o Alan Moore escreveu o roteiro durante o Watchmen.
Que da hora, hein, cara.
É. E o Dave Bond, ele famoso assim por quase estourar a prazo, ele demorou 2 anos pra desenhar. E ele queria colorir, porque ele não gostou muito do
da coloração da época, verdade.
E aí a editora resolveu não deixar ele ficar à frente das cores, porque senão nem quando é que isso ia sair, né? Ia quebrar todo o cronograma e tal. Nessa edição de aniversário, né, esse relançamento, ele que fez as cores, né?
Sim.
E aí é legal que ele mudou alguns quadros, ele redesenhou alguns quadros, ele fez a cor do jeito que ele queria, e especialmente naquela questão do flashback, que é onde o Coringa fica pensando nas coisas.
Isso.
Ele fez um...
Um vermelho, assim.
É, e ele botou uns... Porque assim, era bem tom pastel, assim, ele deu uma esfumaçada que ficou interessante isso, né, cara? E... Hoje a gente vê, assim, tudo bem que...
É legal ressaltar, cara, que nessa parte que você cita o flashback do Coringa, não se sabe ao certo se realmente aquilo aconteceu, né?
É.
No pós-fácil, eu... Ah, não, o Tim Sale fala isso no prefácio. Fala,
eu acho que é tão
ou
legal...
Ou se fosse só um fruto da mente doentia do Coringa.
Eu acho que é tão legal que, a princípio, eles pensaram que isso poderia ser lançado como uma cronologia fora do tempo.
É.
Mas assim que você lê, a primeira HQ que sai depois já tem o Oráculo, a Batgirl como Oráculo. Então assim, você vê que é dentro da linha de tempo.
A priori não seria, né?
A priori não seria. E o...
Assim como o Cavaleiro das Trevas.
O Alan Moore, ele é complicado, assim, né? Ele tem essa cinema gigantesca de um igual, ele bate um pouco, né? Não só com a Marvel UK, mas assim, com a Abril durante muito tempo. E... Abril não, desculpa, cara. DC, né? E ele acabou... Ele não fala bem da história hoje, né?
Não, hoje ele fala assim, cara, não sei, acho que eu até falei isso no podcast anterior dos editores. Ele dizendo assim, cara, como que o editor deixou passar esse lance da Barba de Lord?
É verdade, né? É verdade.
Hoje um quadrinho não passaria uma cena de violência dessa.
É, assim, hoje eu já acho que a coisa mudou bastante, né? Até a gente comentou que naquele Morte em Família, que é do Jim Starlin.
Sim, aí mesmo.
É, tem aquela questão do Coringa. A cena ser violenta,
pé de cara,
é. E tal. Que eu. Por mais que eu fosse adolescente na época, eu sempre achei icônica, apesar de violência, né? Mas eu acho, cara, que a gente comentou isso por off uma vez, que com esse surgimento da época da Era das Trevas, de todas essas editoras menores começando a morder uma fatia do mercado com histórias mais adultas, essa narrativa...
E histórias fechadas, né?
Histórias fechadas, e assim, com mais violência, com mais sexo, com um linguajar não habitual, de uma história avant-garde mesmo, os caras, os mainstream começaram a achar que eles poderiam perder uma fatia do mercado. E o jeito de fazer
Exatamente.
Isso, equilibrar, seria trazer um pouco de violência dentro do que o código permite, o que eles poderiam fazer. E aí aconteceu isso com a Morte da Família, que é do Jim Starlin, que é, nós já falamos do Jim Starlin algumas vezes, né, o cara do Thanos, o cara que fez o Dread Star.
Uhum.
O Jim Starlin é muito legal e essa história é demais. A gente vai fazer um programa sobre ela, né? Sobre o Morte em Família. Tem um boato, eu acho que tudo é possível, eu não sei, que eles vão relançar novamente uma... Não, relançar não, eles vão fazer uma sequência da Piada Mortal, que o Dave Bolla já estava ok com isso.
Sim.
Que obviamente não seria o Alan Moore, porque o Alan Moore não escreve mais nada para os caras e tal. E que reza a lenda aí que seria o Brian Azzarello.
Opa!
É. E que ele faria a história junto com o Dave Bolla. O Dave Bolla ficaria por conta de cores e os desenhos, o lápis e a arte final, tudo. Se isso realmente acontecer, sem questões mercadológicas e pensando realmente em história, né, no arrojo, esse tipo de coisa, seria muito interessante se não fosse... Sobretudo taxado depois como caça-níquel.
É.
Que é uma máxima nessas editoras, né, nesse tipo de indústria. Mas eu fico torcendo, cara, para que se isso venha a acontecer, que tenha o mesmo impacto de violência da época. Mesmo, me pergunto, o que seria impactante hoje em termos de violência para que isso continuasse? Porque se você ver as coisas do Garth Ennis, ele... E com o Brian Azzarello eles trazem grandes momentos de violência, de até de sexismo,
uhum.
Né, de visões fortes. O Frank Miller faz isso, mas ele não faz... Ele sempre tem um viés político, ele tem uma questão humana que abrange o escopo, assim, que é legal. Então, eu não sei se seria realmente um carro-chefe, ou se eles... eu realmente queria ir para esse lado. Talvez seria mais prudente, em termos de antologia, a gente ficar só com o Piano Mortal mesmo, todo o sucesso que ela fez, e toda a mudança de quadro, de situação que ela fez na indústria do quadrinho, e ficar por aí, né? Que não tivesse empurrasse igual abaixo, né?
História. É verdade.
Então, tem tantas outras histórias que podem ser feitas através disso, mas... Às vezes com a mesma turma, né? Com os mesmos caras, às vezes o Brian Bode junto com o Brian Azzarello, mas fazendo outra...
Outra coisa.
Outra coisa, outra
não
direção.
Necessariamente uma continuidade.
Sobre a Piada Mortal mesmo, assim, você acredita que tem aquela... Querem deixar muito claro, assim, ou é uma ambiguidade violenta, várias coisas, entre elas o estupro da...
Eu ia falar justamente dessa questão, cara. Eu ia levantar isso aí.
Você acha que isso aconteceu? Não aconteceu? A intenção era só deixar mesmo as entrelinhas e que cada um tivesse o seu entendimento.
É muita... Tem teorias diversas,
sim.
Não é mesmo? Muita gente fala que houve o estupro, outros não. Mas eu acho, cara, que não aconteceu, sabe? Porque eu parto da ideia que o Coringa me traz a ideia de ser aquele vilão da violência psicológica, sabe? E não da sexual.
Eu acho assim... Eu quase enxergo ele como um assexuado, assim.
É, cara, porque...
Tem conotações, né?
Inclusive com a... com o lançamento aí da... da animação, né? Que se alguém ainda não assistiu, vale a pena assistir, que é bem legal.
É, tem uma animação recente da Piada Mortal.
Da Piada Mortal.
Que, apesar de, assim, eu dei uma olhada nos fóruns, em algumas coisas, pessoas... E eu acho que existe uma... existe uma má vontade com a DC gigantesca, sabe?
Caraca.
Eu quase percebo isso hoje em dia. E, assim... deram uma destruída, né?
É, deram uma destruída.
É, por causa daquele prólogo. Porque, assim, a história é muito curta pra começar daquele jeito,
é,
né? E... cara, eles foram muito fiéis às cores, aos traços.
E a HQ não tem muita cena de luta, né, cara? Reclamaram disso também. É um pouco parado. Mas voltando ao assunto aqui, cara, muita gente, por causa da... depois que eu tava vendo também a repercussão que a animação causou... na rede e tudo mais, muita gente falando daquela cena em que o Batman vai, como fala? Ele vai lá no, tipo na zona.
Sim.
É, ele vai, aí as minas vai e falam assim, não, faz tempo que ele não vem aqui se divertir com a gente. Aí a galera já levantou aquela questão, não, houve sim, ele violentou sexualmente a Bárbara Gordon. Mas eu acho que não, cara, porque o lance do Coringa sempre foi esse... de deixar o cara pirar em cima de determinado assunto, sabe? Ele foi lá, deu o tiro, tirou a roupa da Bárbara, tirou as fotos.
É, tudo isso com estratégia e com o fim de levar o comissário Gordon
à loucura.
Loucura, né? Esse dia ruim, que ele tanto aplica assim, ao Batman, né? Já teve um dia ruim pra se tornar isso que você tornou.
Justamente.
Né? E eu acho interessante.
Aí muita gente falando assim, não, houve sim, porque ela sangrou muito. Você vê que na ilustração do Brian Boland, ele enfocou muito sangue ali na parte inferior dela. Cara, ela levou um tiro na barriga.
É, bicho. Tem como, né, cara?
Ah, velho.
Tem como.
Na parte...
É. Bom, vamos ver o seguinte, vamos dar um break rapidão e a gente volta falando um pouco mais sobre Piada Mortal. Segundo bloco, HQ Tru, hoje falando sobre Piada Mortal, né? Killing Joke. Foi lançado.
Tem uma música chamada Killing Joke, né?
É, tem a banda, né? Killing Joke. Hoje. É. Um especial, né? Assim, a gente abordando a Piada Mortal. E o outro bloco, o terceiro bloco, a gente vai falar sobre o Coringa, que é o personagem central dessa trama do Piada Mortal. Muito bem sacada, né? Pelo Alan Moore, pra variar, né?
É.
Mesmo que ele hoje em dia, né, um tempo depois, acabe falando que não gostando muito, né? E tal. Eu acho que acho que mesmo que você escreve, cara, a tendência é que lá na frente você reconheça um monte de erros que foram feitos nas escolhas e as coisas. Então isso é natural pro cara que escreve. Então pode ser isso que ele. E ele passou, foi muito traumático pra ele, toda a resolução com os. Por exemplo, os royalties da animação, ele mandou passar tudo pro David Bowie. Ele não quis ficar com isso. Ele não quer ter contato com essas coisas, cara.
Caramba, cara. Ele então, criou uma ojeriza.
É, bicho. Então, tem lá seus motivos, né? Quem somos nós aqui, né? Pra falar.
Importante que ele escreveu, tá aí pra.
Exatamente. Eu acho que é um.
Gerações futuras.
Uma história muito além do seu tempo. Bom, outra. Falando da ambiguidade, né? Das questões abordadas pelo Alan Moore, né? Piada Mortal, uma delas, talvez a mais
significativa,
célebre, é a morte ou não do Coringa.
É verdade.
E aí tem vários aspectos. O primeiro é que, como a história foi feita, ou pelo menos no início, foi criada para ser paralela à linha temporal da DC, justificaria a morte do Coringa.
Sim.
Né? Mas o que a gente vê é que como a Laura Gordon vira o oráculo da nossa sequência, nós estamos dentro da linha do tempo
regular
da DC. Então, dificilmente o Coringa foi morto.
É.
O Grant Morrison, mais uma vez citando o Grant Morrison, recentemente ele disse na convenção aí que é claro que o Coringa morreu. Essa é a piada mortal pra ele. Essa é a piada mortal. Ele conta a piada, o Batman ri, mas o Batman quebra o pescoço dele. Essa é a piada mortal. Ele ri por último.
Tanto que os quadros finais mostram isso.
E outro detalhe, não tem a palavra fim. O quadrinho tem como diretriz, assim, a última página tem o fim.
Uhum.
Né? Quando a história é fechada. E não tem. Porque no roteiro original, o Alan Moore fala isso, não é pra colocar o fim. Então ele acha que ele tinha essa intenção mesmo. Falou, ó, deixa o cara que lê entrar nessa.
Entrar na pilha.
É.
Deu pano pra manga isso aí, velho.
Deu, cara. Então, o cara tá sempre enfrentando o Nemesis dele, né?
Justo.
E eu acho. Eu cheguei já a pensar assim que ele tinha realmente matado o Coringa.
É, eu também, que no quadro final tá lá os dois rindo, né?
É.
Aí
e fica silêncio.
Né? Cessa a risada.
É. Mas eu.
Só fica o barulho das sirenes.
É. E a chuva, né?
Na chuva, e na poça da chuva. O feixe de luz apaga, fazendo referência à piada dos dois loucos,
exatamente.
Falando que tanto o Batman como o Coringa são loucos.
Eu acho que a maioria dos roteiristas, do Scott Knight, todo mundo aí que está trabalhando, tem trabalhado o Batman nos últimos 20 anos, eles têm postado muito nisso, essa questão do espelho, né? O Batman é um espelho do Coringa com um tipo de moral ou de motivação diferente, né?
Uhum.
E que... no Cavaleiro das Trevas a gente tem um viés praticamente anarquista do Batman.
É.
De assim, vandalismo, mas que foi um jeito de fazer a revolução, que é uma característica desse tipo de movimento. Agora, eu não acredito que é o que tem, assim, que isso tenha acontecido de fato. Sabe? Eu acho que. É uma história icônica, vai ficar, e eu acho que o grande legal dela é isso, que tem ambiguidade. E quanto mais a gente abordar essa coisa do espelho do Batman, a loucura do Batman, é muito justo, assim, porque eu não sei a sua opinião, mas eu considero o Coringa o grande arquétipo de vilão, assim, de maldade, de loucura, de insanidade, ânsia pelo poder, tipo o motor destino, Thanos.
Correto.
Né? É tipo o Dark Side.
É o agente do caos.
É o agente do caos, ele quer botar fogo e rir.
É.
Ele quer ver o caos mesmo.
É um cão louco.
Um cão, ele fala, né? Tem um monte de passagem interessante sobre isso. Então eu acho que é legal, quanto mais a gente abordar esse tipo de coisa.
Ele é criminoso tradicional.
É legal que a gente, no último bloco, nós vamos falar só sobre o Coringa, a gente vai falar algumas curiosidades, algumas coisas sobre o arquétipo,
sim,
a estrutura do personagem, né, e tal. E essa edição capa dura, muito...
Essa edição especial de luxo.
Uma edição especial de luxo.
Que agora saiu junto, né, com...
Essa é Panini, né?
Essa é Panini. Panini Comics. Tá saindo junto agora com aquela escrita pelo Azarello. Cachorro lá.
Uhum. E teve o Rafael Buquerque, que desenhou uma vida americana, né? Fez algumas capas variantes do Batman. Ele fez uma capa alternativa, não sei se você viu isso. Que o Coringa é praticamente a mesma pose, só que ao invés da máquina, ele tá apontando a arma pro rosto da. A arma que é o dedo, pro rosto da Batgirl. E deu pano pra manga, porque as pessoas acusaram de violência contra a mulher,
nossa,
uma série de coisas. Que mais uma vez nós falamos isso, e eu vou repetir aqui, eu acho que o quadrinho não é o melhor lugar pra esse tipo de situação, né?
Não, cara.
O cara que fez isso, e isso pode manchar a carreira, dependendo do que as pessoas comentem, isso pode manchar a carreira de um grande artista. É um dos meus preferidos, assim, na atualidade, o Rafael Buquerque, além de ser brasileiro, né, cara?
Nossa, representando aí.
Exatamente. O Rafael Buquerque é um dos grandes artistas da atualidade. Então, eu acho que foi um grande mal-entendido, na verdade. Não tinha nenhuma intenção, nada. E artisticamente a capa ficou muito bonita, assim, até remete muito à obra original. E eu gostaria de ver, assim, de repente um relançamento com outras capas variantes, de repente ele à frente do trabalho, assim, até pra...
Verdade, cara.
Até pra pacificar isso de um jeito, né, cara? Porque é um grande artista mesmo. É, a gente, no podcast passado, a gente só corrigindo aqui algumas coisas, eu lembro que, sem ser no Lay or Morra, né, no Read or Die, eu acabei citando Anatomia de um Assassino, do Mercenário. E achei que a arte, que é uma capa dura, uma história capa dura, também do Mercenário, fantástica. E eu achei que a arte era do Lil Mix, cara. E na verdade é do Steve Dillon. E o roteiro é do Daniel Way, um cara que fez muita coisa pro Homem-Aranha. Fez muita coisa pro Homem-Aranha também. Dando X-Men, acho. Então fica essa errata disso. A outra coisa que a gente rolou um buraco, assim, a gente não sabia ao certo sobre o Corte dos Corujas e a Noite das Corujas. E sim, existe a Noite das Corujas, também saiu nos 952. Então são duas linhas diferentes: Corte dos Corujas e a Noite das Corujas. Né? Então, acho que. Ah, e outra coisa que a gente. Mas a gente corrigiu isso no podcast, no webcast, no vídeo especial sobre o Homem-Aranha, a última caçada de Kraven.
Tormento.
Nós falamos do Tormento, que a gente ficou em dúvida sobre quem era o roteirista. E é o próprio...
Todd McFarlane.
Exatamente, ele fica por conta dos desenhos e do roteiro. Então fica aí essa nossa... errata, né?
Isso, uma correção.
É, que eu acho que é mais do que justo, né, cara? A gente faz o programa sem cola, sem nada na cabeça, um gancho por outra coisa.
A gente tava na cafeteria tomando um café.
É, cara, falando de quadrinho.
É, ué.
É loucura. Então, mas eu acho que faz parte. Isso faz parte. Isso faz parte da temática, do que a gente quer abranger dentro do...
Foi espontâneo, né?
Isso, né? Mais uma vez, não tem especialista, né? A gente... Eu vejo os programas por aí que os caras parecem que leem quadrinho desde 1935. Cara, comprou na banca, sei lá, o Flash Gordon. Não, não é assim não. Então aqui não tem isso. A gente tem esse lance interessante que a gente faz de choque de geração, né? Você começou a ler...
96,
né? E eu comecei em 80, cara.
Aí.
80, né? Vendo o RGE. Então é legal, tem outro...
É outro feedback,
outro background, né? Isso é interessante. Mas não é a... pensar, nossa, ser isso ou aquilo, né? Não vem ao
caso.
É só um papo sobre quadrinho mesmo, isso. Tentando trazer assuntos interessantes. Não,
se
não
interessa,
são...
eu acho que sabe chão.
Isso, exatamente. Bom, então, dá uma pausa nesse bloco. A gente volta com o último, falando sobre o Coringa. E aí a gente também dá a nossa dica, né?
Read or Die.
Read or Die. E... voltamos rapidaço. É só uma trilha foda e a gente já volta. Galera, voltando com o último bloco, HQ True versão podcast. E agora sobre um dos personagens, um dos arquétipos insanos mais
representativos,
né, na indústria do quadrinho, sobretudo da DC, que é o Coringa, né? Um louco de pedra, o palhaço do crime, esse tipo de coisa. Só lembrando, assim, de repente, né, as coisas vão vindo, né?
É, cara, é um turbilhão de
turbilhão de ideias, né, cara? O Coringa, ele apareceu em 1940 no Batman número 1. E tem uma coisa curiosa sobre isso, cara. Ele foi criado também pelo Bob Kane e o Bill Finger, que os caras, por um tempo pra cá, começaram a trazer os créditos também pro Bill Finger, né? Eles ficavam só com o Bob Kane, trazendo o Batman. Eu acho isso muito justo. Então, quando criaram o Coringa, a ideia era que na próxima edição já matasse o Coringa. O que mudaria, assim, drasticamente tudo que a gente lê hoje em dia. Lógico, não é pra... ter uma exatidão do que poderia acontecer, mas teoricamente você está eliminando um possível grande ou talvez maior vilão da DC, né? E aí foi graças a um editor da linha do Batman nessa época, que era o Whitney Elsworth, esse cara vetou a ideia, falou, não, vamos dar sequência no cara. E durante a época de prata, eles tentaram trazer o Coringa mais malvado, assim, com aquela coisa do gás do sono, que paralisava a musculatura oficial, as pessoas morriam sorrindo e matando gente,
exato,
sendo,
né?
Sendo mais louco, até que o código, o Code Comics, entrasse e ferrasse tudo. Então eles resolveram transformar o Coringa mais num palhação, engraçado, tirador de onda, assim, que gosta de quase com aquele espírito poltergeist, assim, de ficar zoando mesmo, né?
Uhum.
Até que isso fosse revisitado muito tempo depois e fizesse uma série de coisas. Eu acho muito interessante você não ter a certeza sobre o passado do Coringa. É, reza a lenda que ele tem mulher e filho. Na Piada Mortal, a mulher estava grávida.
Uhum.
E
depois ela ficou morta.
É, então, você não tem o nome do Coringa. Todo esse know-how misterioso é muito legal para a história.
Traz uma profundidade.
É, não, você fica, né, naquela tal, e às vezes dão dicas de assim, que poderia ser realmente a história dele. Mas a gente não tem certeza disso, né?
É o que a gente falou, né, cara? É. Pode ser fruto da mente perturbada dele.
Exatamente. Eu acho o Coringa um Nemesis, assim, perfeito pro Batman. Eu acho que os dois foram amadurecendo sensivelmente com o tempo. Eu acho que a mudança, quando Dennis O'Neill e Neil Adams já começaram a transformar o Batman, isso foi legal. Quando o Jim Starlin pegou, e nesse meio termo aí, o Frank Miller fez toda aquela mudança.
É, tanto que no...
drástico.
O Frank Miller, né, o Coringa dele, tava em stand-by, porque o Batman tinha parado.
Exatamente. Não tinha
motivação, né?
Que foi o que a gente comentou sobre o espelho, né?
Isso.
Na Piada Mortal.
Exatamente.
Então faz todo sentido, ele é o cara... Sem um existe o outro.
Exato.
Né? É aquela dialética, né? De luz e
sombra.
Sombra, toda essa questão de profundidade e altura. Então eles ficam nessa aí. O Coringa
tem uma
série de histórias icônicas, né, cara?
Ah, tem demais.
Piada Mortal, que a gente falou aqui hoje. O Asilo Arkham. Coringa do
Brasil, né? É um terror psicológico.
Não, foda. Tem um julgamento do Coringa, que até o Batman intercede por ele,
uhum.
Que chama Advogado do Diabo.
Nossa, demais.
E o Batman prova que não é ele, tenta provar que não é ele. E lá até fala que o Coringa já foi acusado de mais de 2.000 mortes. É, o que traz assim um peso e justifica muito o que aconteceu no passado.
Uhum.
Da Barbara Gordon, do Robin,
Jason Todd.
É, de uma série de coisas. E a gente volta a falar daquilo, ele não tem uma predileção ou aquela fissura pelo poder e essa hegemonia do mundo, assim, como tem
um mundo,
Doutor Destino, Thanos, Darkseid, esse tipo de cara, assim, né? Não, ele quer
ver o peito circo pegar fogo.
Punk, né, cara? Assim, descontrolado mesmo e se divertir pra caramba com qualquer tipo de bosta possa acontecer, né? Nesse ponto, a coisa do palhaço do crime é muito legal. Mas, sem dúvida que, assim, acho difícil pra qualquer roteirista hoje, até assim, se interessar por uma história que o Coringa não tenha esse perfil esquizofrênico,
loucura,
bipolar, às vezes, né? Ou não tem essa profundidade, assim, do mesmo jeito que você não vai querer trabalhar um Batman que perde esse tom soturno, né?
Que perde o controle.
Que perde o controle. Então, assim, eles querem isso, um Batman. eu lembro dos anos, as capas, né? Em alguns desenhos dos anos 60, que tem o Batman e o Robin, assim. O Batman sorrindo, né? Descendo
Nossa,
no cabo, assim.
Daquele seriado.
É, assim, os caras realmente queriam. Você vê a capa do HQ, assim, os dois rindo, tudo. Era outra.
Trabalho.
É, e o código atrapalhou um monte de coisa. Talvez a indústria do quadrinho tivesse interagido ou até ter se transformado em outra coisa. Mas o achismo não chega a lugar nenhum, né? Você não tem como saber ao certo mesmo o que vai acontecer ou como é que é, né? Então, eu acho as escolhas muito sábias, assim, das coisas que aconteceram com o Coringa, né, cara? Essa é uma melancolia, mas ao mesmo tempo é essa insanidade maluca. E ele não é aquele mal, tem dois tipos de mal, igual o Stephen King fala. Você tem o mal
sobrenatural
exterior, que seria o sobrenatural, algum elemento de fora interferindo, objeto possuído, entidade, esse tipo de coisa. Ou então você tem um mal interior, que seria o lunático, o louco mesmo, o cara que não tem nada a perder, que é o caso do Coringa. Então, eu, assim, não tem como garantir isso, mas, por exemplo, eu vejo, cara, traços de algumas coisas de ficção romanceadas de artistas no Coringa. Por exemplo, Hannibal Lecter.
Total.
Eu acho que ele... Tudo bem, o Hannibal Lecter é um cara mais sofisticado, intelectualizado. O Coringa, ele é muito sagaz, mas ele bota à frente muito mais... Ele não espera, né? Ele quer agora, ele quer a farra mesmo, a festa, e é isso, isso. Mas ele tem essa coisa, ele seria capaz de fazer esse mesmo tipo de ação sem essa sofisticação intelectualizada que o Hannibal Lecter tem.
É verdade.
Por exemplo. Né? Então, e tem outros, cara, outros personagens assim, que você vê que... Eu acho que o Coringa acabou influenciando também depois uma série de personagens que apareceram na TV, em algumas séries, em que os caras ficam loucos. Eu vejo Norman Bates nele, com psicose.
É.
Né? Esse fato de às vezes não lidar muito bem com algumas questões. Ele é quase um moleque mimado, assim, né, cara? A ponto de...
É verdade.
De estourar mesmo, assim, né? Eu acho isso interessante, cara, porque mostra... tem profundidade o personagem e o torna, cara, que é o mais interessante com o vilão, assim, que é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer.
Qual é o próximo passo dele?
Não tem como saber o que o Coringa vai fazer. E o Batman, como um detetive, que foi um lance do Bill Finger, que trouxe essa questão de detetive pro Batman, ele quer estar esse passo à frente para impedir que o Coringa faça alguma dessas loucuras. Porque o Coringa sabe que uma das coisas que ele mais pode ferrar o Batman é a culpa, né?
É
o fracasso de não poder salvar as pessoas. E ele conviver com esse tipo de ação. Na verdade, a gente já viu mais no Superman, no Homem-Aranha, no herói em geral, essa coisa da falha acaba com o herói, né?
Nossa!
Que é um fracasso, assim.
Maior perda
que o cara pode ter, né? Então, eu acho que assim a gente dá uma encerrada assim, sobre o Coringa. Fala...
Lembrando que completou 75 anos.
75 anos, ano passado, né?
Exato.
Por isso uma série de lançamentos, né? Umas coisas.
Nossa, até uma máscara, cara, dele
que
assim.
Que legal, né?
Muito bacana. Que ele usa no Morte em Família. Morte da Família.
E aquela animação Capuz Vermelho tem uns trechos, né, de adaptação.
Tem. E que por sinais, são fantásticos. Né?
Nossa, cara, essa animação do Capuz Vermelho é muito boa,
é,
né?
Muito boa.
Muito boa. Bom, pra encerrar, a gente quer tornar isso um hábito. É a nossa sessão do Leia ou Morra. Que é uma indicação, né, de um tipo de coisa relacionada a quadrinho, arte sequencial, gibi, qualquer coisa que possa fazer você se interessar por ler ou reler alguma coisa que faz tempo que você não tem contato novamente. Né? Eu mesmo tenho feito muito esse tipo de coisa.
Eu também.
Eu tenho até uma confissão, cara. Eu comecei a reler A Origem da Fênix, cara. Eu falei isso pra você, né? E até não é o John Byrne, né? É o Dave Crockett. Que é demais também. E o pouquinho que eu dei uma olhada assim, eu achei alguns textos assim simples, cara, e até infantis alguns pontos, assim, sabe?
Poxa vida.
Eu quero continuar lendo e chegar a algum consenso mesmo, assim. Eu sei que a história é muito significativa e eu vou ser convencido disso lá na frente. Mas o começo eu achei bem água com açúcar, assim, talvez. Pelas coisas vividas recentemente, né? O universo mudou drasticamente.
Né? A gente fica com uma leitura mais sofisticada, né?
Então, eu vou. A minha sugestão de leitura, já que a gente falou do Coringa,
sim,
é o Asilo Arca.
Poxa vida, hein, cara? Belíssima indicação.
É, do Grant Morrison.
89, não é?
O 89. O Grant Morrison, ele. Cara, eu sou muito fã do Grant Morrison. Tem um documentário dele aí no YouTube. Depois, mais pra frente, se a gente consegue lembrar o nome direitinho, colocar, falar aqui pra galera.
Brincar,
às vezes no vídeo, porque isso é muito legal. Assim, o Grant Morrison é um cara diferenciado. Eu acho que ele fez muita coisa. A profundidade que ele fez com o Super-Homem, mesmo depois que o John Byrne já havia feito, O que ele fez com o Batman, o Asilo Arkham, cara, o Asilo Arkham é demais, assim. E o Homem-Animal, que também ele fez.
É, saiu agora.
É. E, é sensacional.
Assim, esses
cadernados, né? É sensacional o Asilo Arkham, as metáforas, a questão das referências de poesia maluca dos caras estranhos, ilusionistas lá da Europa. E ele usa o Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, como citação em algumas coisas.
Uhum.
Sobre o gato falar para Alice: não, é lógico que você é louca, você está aqui porque você é louca. Que é o que o Coringa mais ou menos quer mostrar.
É.
Tem o viés da sacanagem, que o Coringa mete a mão na bunda do Batman, cara, e o Batman fica puto, né?
É,
ele
verdade.
Fala, não toque em mim, porra. Ele, relaxa, cozinho de ferro. Tá. Então assim, bicho, pesado pra época.
Muito.
Isso, né?
Passar um palavrão desse lá.
É, pesado pra época. E, cara, engraçado demais. E ele não ficou satisfeito com isso. Ele queria botar o Coringa travestido assim de cinta liga. Olha os fetiches, sabe? Não. Tipo um travesti. E aí eu ficava, não, isso aí não. Tá bom. E não deixaram ele seguir adiante com essa história. Mas nessa edição que saiu do Asilo Arkham, comemoração, capa dura, tem os textos dele, parte do esboço do roteiro, e uma entrevista, ele falando algumas coisas assim, e o prefácio é dele também. Cara, você entende assim perfeitamente o Asilo Arkham, o tom da loucura. Todo...
E os desenhos também, cara.
Nossa,
monstro, né?
É demais, eu acho que é mesmo incrível, né?
É, monstro abstrato.
É, eu acho que ele que usou, não sei, parece ser aquarela. Nossa, é muito moderno.
É demais.
Pra época. Eu tô falando de 89, tinha uma porrada de formatinho ainda.
Eu quando li assim, né, eu falei, nossa, cara, que desenho diferente.
É, e assim, muita gente nem entende isso. Porque é arte, cara. Total mesmo, o cara tem escopo literário.
Tem terrorzão psicológico.
Nossa, ele dá um suspense barra pesada. E mostra um Batman pensativo. Mais do que de costume, assim. Não sabe se tá certo.
É.
Não. A questão de duas caras, de achar que tá curando duas caras. E o Batman insiste em que duas caras ficam com as duas faces ok. Assim, né?
É.
Então, assim, é muito, muito louco toda. O que eles tentam retratar, né? E conseguem, na minha visão, que é sensacional. Bom, essa é a minha indicação, então, do Leo Morra, que é o Asilo Arkham, Grant Morrison, DC Comics, que saiu pela Panini.
Ótimo. Aproveitando o gancho aí, galera, a minha indicação do Read or Die podcast de hoje vai para Vingadores vs X-Men. Foi lançado em 2013. Pra mim é um grande evento Marvel depois de Guerra Civil. Depois de Guerra Civil eu considero assim, o evento Marvel que reuniu os heróis de forma bem significativa. São vários desenhos, cara.
E aí já com o Capitão normal, né?
Já Steve Rogers. Tem John Romita Jr., que não sei se pode chamar mais de Jr., né? É uma HQ bem legal, cara. E o que me chamou mais a atenção depois que eu terminei de ler foi o Ciclope. Porque aqui você... Até então eu nunca tinha visto um Ciclope sangue nos olhos, como você vê aqui.
Ele sempre foi adaptado pelo Chris Claremont assim, com muito conflito de DR, assim, sempre botando as questões de coração à frente, muita coisa. E ele soma até, pelo menos ali, metade dos anos 80, muito água com açúcar, muito infantilizado.
Justo, né? Pra ser o líder de uma equipe,
exatamente,
né?
Exatamente.
E aqui, cara, você vê o cara, poxa, com sangue nos olhos, lutando pela sobrevivência mutante. A ponto de, cara, é incrível. Eu aconselho muito a leitura. Saiu, acho que... Em alguma. Foram edições, não sei se.
Mensal? Saiu
mensal. Em
formato mensal, né?
Formato mensal.
Aí depois saiu esse encadernado.
Então esse aqui é o lançamento da época. Né? Acho que não saiu capa dura, não, cara. Acho que ainda não tem capa dura.
Ó, só deixando mais uma vez que assim, hoje como a gente tá aqui na mansão Wayne do Augusto, a gente resolveu. Tá aqui com a. por exemplo, não tinha o Asilo Arca, mas o Piada Mortal e o Vingador vs X-Men tá aqui na mão. Mas que não é uma praxe nossa, né?
É, geralmente tipo a gente coisa. Tá gravando em outro lugar, né, cara?
É, e aí a gente tem nem leva e tal. É, mas gente... é legal pra ilustrar alguma coisinha também. Sim. Acho que não é demérito nenhum, né?
Não mesmo. Aproveitando que hoje a gente inaugurou o quadro do programa Coleções.
Do vídeo, né?
É, do vídeo. É, então,
mostrou a nossa coleção.
Deixou separado aqui.
Homem-Aranha e acabou mostrando também Batman, né? Você tem umas coisas legais do Batman também.
Comecei mensais, a coleção do Batman.
E é legal deixar avisado também que assim que encerrar a saga Cavaleiro das Trevas 3,
vamos fazer.
A gente pretende dar uma dissecada.
Sim.
Né? Pretende dar uma dissecada nela, falar os pontos altos e tal, o que a gente achou. Vamos passar um pente fino. Né? Um trabalho do Frank Miller, a gente precisa fazer isso.
E... talvez o último, né?
É, espero que não, né, cara?
Tomara que não.
Espero que não. É. E. Bom, então essas foram, né, as duas, Asilo Arca, do Grant Morrison, e o...
Vingadores vs X-Men.
É, quem que é a equipe aqui? Fala quem que é a equipe pra gente. Quem
ah,
que...
beleza. Então, como eu falei, os desenhistas eles vão variando ao longo das edições, né? Mas o roteiro é do Jeff Loeb.
Fantástico, fez o Altos Batman.
Isso,
foda.
E aí nessa na maioria das edições você tem o Ed McGuinness e nas seguintes o John Romita Jr.
Esse dispensa a apresentação,
ah,
né, cara?
Esse sim, cara.
John Romita é
cara, o John Romita é incrível, cara. Na minha coleção de HQ, ele tá aí em quase todas.
E aqui,
sabe,
já é sobre, aqui já é sobre a tutela do Axel Alonso, né?
É, já sobre a chefia do Axel Alonso.
É, que foi depois do Quezada, né, cara?
É.
Uma grande fase da Marvel com o Quezada, assim, na minha opinião, e opinião não quer dizer nada, né, cara? Mas eu gosto do Quezada. Eu acho que o Quezada fez um bom trabalho. E o Axel Alonso tem dois grandes sucessos. Esse é um deles.
É.
E agora, Guerra
Secreta. Guerra Secretos rolando. E o
Guerra Civil 2, cara, também.
Esse aí. Muita gente tá lendo assim, junto com o lançamento de fora, né? A galera tá lendo. A galera já leu lá, sei lá, faz o download, não sei. Mas aqui ainda não apareceu.
É, eu esperar, acho que não deve demorar tanto, não, porque assim, essa coisa de delay de 5 anos, isso é realmente já não.
Deu uma enxugada, deu uma diminuída, né?
Isso não funciona mais. A gente tem, igual o Cavaleiro das Trevas foi lançado em maio aqui, né?
Foi.
E lá foi super rápido, quase. Tempo real, quase, né?
Quase
tempo real, então isso. Não tem mais, não justifica mais. Bom, vamos ficando por aqui. Quem tem acompanhado sabe como é que funciona o HQTube. Então a gente agora, além da fanpage do Facebook, que é facebook.com/HQTrue, isso, a gente agora tem um e-mail que é o hqs.tru@gmail.com. Então, pra gente ficar mais feliz ainda, manda lá uma pauta, algum herói que você gostaria de ver, um HQ legal, ou até. As erratas, a gente lê aqui, a gente queria ler uns e-mails.
É mesmo, cara.
Uns e-mails, assim.
Vamos interagir aí.
É, a gente queria ler uns e-mails, comentar e tal, e aos poucos ir formando, assim, uma espécie de comunidade, né, com esse tipo de coisa. O que a gente fala é sobre. Escacopo, né, sobre conteúdo, não sobre. Não tô muito ligado nas novidades, assim, quem vai fazer o filme e tal. O Aquetru é sobre HQ.
Exato.
Não é sobre cinema, a gente preferiu ficar fora disso para trazer para uma realidade de ilustração, dos editores, dos roteiristas. Então tem muita gente que às vezes não é citado, que ninguém sabe, que o cara participou. Às vezes você lê uma puta história e a gente pensa só no cara que escreveu, só no cara que desenhou. Vide essa coisa que a gente falou do Bill Finger, do Batman, o cara que co-criou aí. Coringa, Mulher Gato, dos caras, Batman, né? E há pouco tempo o cara foi ter os direitos mesmo, assim.
Exato.
Então, siga as nossas redes, né? É o Augusto_GTR,
Twitter,
meu Twitter é Maldonali, tem a nossa fanpage que eu já acabei de falar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais, hein?
Mais HQ True, galera.
É isso aí,
um
abraço.
Grande abraço, valeu.